Amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã. Né? Eu estava até falando para a Carmen, falei, Deus hoje vai perdoar aquele que ficar na cama. Deus não vai imputar o pecado àquele que ficar na cama. Porque hoje estava bom de ficar, não estava? Domingo. Sem ter que bater ponto. Com a chuvinha boa dessa. Não, Rodrigo? Quem queria ficar na cama? O Lucas está com o olho, ele disse que estava doido para ficar na cama. Você queria, não é nada. Que a chuvinha boa, principalmente para quem mora em casa. Quem mora em apartamento não vê o barulho da água no telhado. Amém. Mas, graças a Deus, né, aquele que fez um esforço e saiu da cama, né, é isso, Roberta? Saiu da cama, a Dani, saiu da cama. Tem gente que levanta, que não consegue ficar deitado, né? Levanta cedo e fica perturbando os outros que estão dormindo. Né? Sim. Né, hein, Patrícia? O Rodrigo é assim? Não? Ele quer ficar deitado. E você levanta. Mas levanta quietinho, não fica perturbando. Não. Amém. Então vamos. Todo mundo feliz, satisfeito com a carreira? Ou está desanimado? Marquinhos não está desanimado, está firme. A Cláudia não está desanimada. Gabriel não está desanimado. Gabriel está firme. Está firme? Está firme aí, Gabriel? Amém. Então, a nossa... Deus tem falado com a gente esses dias, reforçando, porque tudo isso que a gente já falou, já tem sido falado, mas todas as vezes... Todo assunto que Deus reprisa, né? Ele normalmente vem com mais entendimento, com mais compreensão. Nunca que é a mesma coisa. Todo dia a gente põe na mesa o arroz, o feijão, né? A carne. Mas nunca que é a mesma coisa. A comida de ontem já foi embora. O maná, né? O maná era o alimento do povo. Toda manhã, o maná, Deus, o natural ali, né, para explicar hoje o espiritual. Todos os dias, o povo saía, abria a barraca, que eles habitavam em tendas, saía da tenda, e do lado de fora ali estava, era só colher o maná, era só, a terra estava coberta de maná, que era uma espécie, não tem aquele negócio de skinny? Era uma coisinha que caía do céu e alimentava o povo. Só que todo dia você comia maná, todo dia você comer a mesma coisa, enjoa, né? Enjoa. Então, o povo começou a reclamar. Queria uma mistura, queria uma... queria uma coisa a mais. É isso? Então, de vez em quando a gente vai falar, tem o maná, mas tem também, né, tem aquilo que sempre é a mesma coisa. Sempre é a mesma coisa. Se a gente soubesse, fizesse aquilo que Deus mandou desde o começo, sempre é a mesma coisa. Pronto. Né? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então, o problema nosso é o pecado. Se nós não pecássemos, não tinha problema. Mas precisa estar falando todos os dias. Todos os dias precisa estar renovando nosso entendimento, nossa compreensão. Porque a igreja continua pecando. Né? Então passa um dia sem pecar. E no outro dia tem que comer o maná. Tem que comer. Né? Aí vem o maná e uma misturazinha, uma coisa assim, para poder não ficar muito monótono. Mas o segredo é esse. Basta não pecar. Acabou. Não é? Ser justo. O justo é santo. O santo é perfeito. E assim vai indo. Só que a gente tem que explicar cada uma dessas coisas. Motivar a igreja a querer ser santa. Motivar a igreja a querer ser justa. Mas o assunto é o mesmo, sempre é o mesmo. Então, bastava a gente não pecar. Né? Então, às vezes, a gente fica fazendo coisa, tal, etc. Muita oração, muita coisa. Às vezes, até sem finalidade, sem objetivo. O que o povo se perde é por falta de entendimento mesmo. O povo se perde é por falta de entendimento mesmo. Porque se entender, não precisa. Qual a crítica que Deus fez a respeito dos fariseus? Eles tinham muito zelo, mas não tinham entendimento. Tinham zelo, mas não tinham entendimento. Às vezes hoje a igreja tem entendimento, mas não tem zelo. Então, uma coisa depende da outra. Né? A igreja católica fica repetindo aquela coisa toda a vida, mas sem entendimento. Bastava isso, não pecar. Mas aí a pessoa quer saber o que é pecado. Tem pecado grande, tem pecado pequeno, né? Fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado, aí começa. Aí você é obrigado a falar, obrigado a foi diversificando até chegar essa complexidade que são as escrituras sagradas, né? Escritura sagrada tem Deuteronômio, Provérbios, Eclesiastes, tudo isso aqui é para explicar uma coisa só. O quê? Falar sobre o ajudar o homem a não pecar. Então o problema todo é o pecado, né? Discernir o bem do mal, porque o pecado é o mal. Agora foi surgindo mandamentos. Era um mandamento só. Só um, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, tal, de que você comer, você morre. Só tinha um. Não era fácil? Não precisava ir em reunião, não precisava nada, não tinha louvor, não tinha ministração aqui. Não tinha nada. Não tinha música, não tinha nada. Deus não queria, não estava interessado muito nessas coisas, não. Aliás, Deus não está interessado muito nessas coisas. Muita cantoria, né? Muita oração, sem entendimento. O que Deus quer saber? O que Deus quer saber? O que Deus quer? Hã? Só isso. Você parar de pecar, você nem cantar mais nunca. Concorda ou não? Se nós pararmos de pecar, para que ir na reunião? Por isso que tem alguns irmãos que não vêm mais, porque não... Alguns irmãos que, né, às vezes não precisa de vir, não é o caso nosso, né, Ramiro, que estamos sempre pecando, então nós temos que estar aqui. Mas tem muitos irmãos que às vezes não vêm porque já parou de pecar, já não peca mais. Amém? Já estão no céu, graças a Deus. Amém, gente? Vocês concordam? Concordam ou não? Amém. Como está dizendo aqui, quer ver? Quer ver? Em Romanos capítulo 4. Muita gente que não está aqui porque já parou de pecar, já não peca mais. Você vai continuando. O ano que vem. Capítulo 4, vê por favor. Continua.
Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.
Então, Deus não quis saber o que, que Abraão fez. Deus não quis saber se Abraão fez, se não fez. Foi sem as obras. Sem as obras. Ele não tinha feito nada, 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 nada. O que, que ele fez? O que, que ele fez, amigo? Só isso. Ele creu. Amém? Mas ele creu mesmo. Não é o caso da gente, às vezes, que fala que crê, mas as nossas obras mostram que nós não cremos. Abraão creu mesmo. Então aí está a diferença. Se você realmente crê, você não vai precisar de mostrar para ninguém que você creu. As suas obras, naturalmente, serão obras de quem acreditou, quem mudou. Quem creu? Abraão creu, Abraão, em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Acabou. Amém? Continua lendo, por favor.
Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida.
Isso. Então, se você faz... Olha para você ver. Se você faz... uma obra, você recebe a recompensa da obra que você fez. O pedreiro trabalha durante o dia. O pedreiro pecou trabalhando? Não. Ele não pecou, trabalhar não é pecado. Às vezes, trabalhar em excesso já é. Às vezes, trabalhar fora de hora já é. Né? Então, a questão do entendimento. Mas a pessoa trabalhou normal, na hora certa, tal, etc. E aí recebe a recompensa pelo trabalho. Acabou. Isso, ele é imputado a ele como justiça? É imputado a ele como... Isso vai servir para santificá-lo? Isso vai servir para aperfeiçoá-lo? Não, está trabalhando demais. Cadê seu marido? Está trabalhando. Cadê seu marido? Está trabalhando. Né? Como se justificasse. Como se justificasse. Mas não justifica. O senhor trabalhou muito e foi para o inferno. Né? Vai continuar o serviço dele lá no inferno. Trabalhou demais, fez demais. Não foi imputado como justiça. Não foi imputado a pessoa. O que é justiça? O que é justiça? Aí tem, né, explicar. Justiça é a pessoa... não precisa nem escrever aqui, não. Justiça é a pessoa que não tem pecado. Justo é aquele que não tem pecado. Eu pergunto, trabalhar tira pecado da gente? Tira? Não tira. Entendeu, meu? Trabalhou demais, mas você foi recompensado pelo trabalho que você fez. Você já recebeu a recompensa. Não recebeu? Aí você fala, eu não vi na reunião que eu estava trabalhando. Então, você se lascou. Amém? Por quê? Você trabalhou muito, recebeu a recompensa. Você fez, recebeu a recompensa, então agora você não pode... Agora você vem na reunião. Aí o que foi falado na reunião passada? O que foi falado na outra reunião? O que foi falado? Por mais que a pessoa fale para você, não é a mesma coisa. A Marília teve uma visão ontem, visão da... Ela disse que a água saía da fonte, limpinha, limpinha, limpinha. Mas, logo, a água já não era a mesma que saiu da fonte. Logo, a água não era a mesma. Ela já tinha se contaminado. Logo, ela perdeu a sua originalidade, sua pureza. Não era a mesma. O que quer dizer isso? Às vezes, o marido vem na reunião, a mulher não vem. Aí chega lá, quando a mulher escuta o marido, que é muito raro. Aí a mulher, o que foi falado? O que se pregou lá? A pessoa sabe transmitir exatamente como saiu de lá? Não sabe. Ela não sabe passar. Ela não vai passar exatamente como saiu da fonte. Ela vai falar mais ou menos. E vai sujar alguma coisa. Ela vai sujar alguma coisa, porque alguma coisa ela vai falar do ponto de vista dela. É, do entendimento dela. Ela vai botar um fermentozinho no meio. Ela vai falar com o ponto de vista dela, um pouquinho. Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A água que saiu da fonte é uma coisa. Então, um pouquinho, mas é uma verdade mesmo. Viu? Quando a água vem, passa aí 500 metros para baixo, ela já tinha um sapo no caminho, ela passou por cima do sapo. Mais embaixo, quem bebe a água? Né? A água passou pelo sapo, mas lá embaixo a pessoa não viu o sapo, não viu nada, bebe a água como se tivesse, que ela já tivesse limpa. E ela já passou por um sapo, passou por uma perereca, né? Já passou. Não? Alguém já chegou ali na. Alguém já chegou ali na beira do rio, lavou o rosto. Já passou, já. Aí quando está lá embaixo, você olha a água. Você olha a água. Com a nossa visão, a água está limpinha, limpinha. Mas não está mais limpa. Não está mais. Ela suja. Né? Não é a mesma coisa. Creu mesmo. O que eu estou falando aqui é isso. Abraão creu. E foi, Deus falou, não, ele creu mesmo. As obras de Abraão mostravam que ele havia crido. Então, Deus não precisa mais nada, ué. Precisa? Precisava circuncidar Abraão? Precisava? Circuncisão. O que é circuncisão? É uma marca no corpo da pessoa, é para que ficasse provado que a pessoa, ele era povo de Deus porque ele era circunciso. Ele era povo de Deus porque era circunciso. Né? Então, por exemplo, as mulheres não eram circuncidadas. Mas, quem é você? Eu sou filha do fulano, que é circuncidado. Eu sou esposa do fulano, que é circuncidado. Eu sou... Né? Então, aquela pessoa fazia parte da casa do Rodrigo, que era circuncidado. Então, o Rodrigo ela era responsável por aquela família. Ele era responsável pelos atos daquela família, daquelas pessoas. Então, o povo de Deus era separado dos outros povos dessa forma. As mulheres obedeciam os homens. Né? Então, ali tinha o patriarca, que era o mais velho da casa, e as mulheres seguiam direitinho. O povo de Deus era separado dos outros povos pela circuncisão. Pela circuncisão. Eles não olhavam a obra, não olhavam os atos. Não examinava os atos, examinava se a pessoa era circuncidada ou não. Se ele era circunciso, ele era povo de Deus. Pronto, acabou. Isso durante muito tempo ficou desse jeito. Aí o povo de Deus era aquele povo que era circunciso. Então, nasceu a criança, ao oitavo dia, homem, é homem? É. Oitavo dia, circuncidava a criança. Pronto, povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus. E ali o responsável, o mais velho, era responsável. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Tem que fazer desse jeito. A mulher é aqui, o homem é aqui, a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Não pode, não pode. E ele durante muito tempo viveu desse jeito. Era um povo que errava, pecava. Mas era muito pouco e o pecado não era notado, não era percebido. Era só quando um homem, às vezes, circuncidado, né, fazia uma coisa assim muito, muito grave, que se percebia que ele tinha pecado. Hoje nós não temos o problema da circuncisão, porque nós somos incircuncisos. Hoje nós não temos o problema da circuncisão, nós temos circuncisão. Temos como mostrar que nós somos povo de Deus. Nós não temos como mostrar que nós somos povo de Deus. Nem a nossa roupa é igual. A nossa feição não é igual. A nossa raça não é a mesma, porque a raça deles era a mesma. O judeu só casava com judia e a judia judiava com ele. Entendeu? O judeu era judeu, a judia era judeia, a judia só casava com judeu, o judeu com a judia, e assim os filhos eram judiados, como diz. Os filhos eram judeus. E da melhor espécie, a cor, o jeito, a raça era preservada, a raça deles era preservada. Impressionante. Você visse um judeu na China, um judeu lá na América do Norte, um judeu lá na Austrália, é a mesma coisa, um judeu com o outro. Repara hoje, até hoje, o judeu conserva a sua espécie, Eles se consideram um povo separado. Agora e nós? Você olha aqui, ó. Que mistura que é. Não é não? Nós temos aqui cafusos. Confusos, cafusos, né? Nós temos aqui uma mistura danada. Gente com... Da mais diferente espécie uma da outra, misturado. Baiano com goiano, com cearense, né? Aí vem um americano, vem aqui e tal, mistura com a gente. Vem um australiano, mistura com a gente. Vem lá do sírio. Tem gente descendente de sírio aqui, gente descendente de português, né? E assim por diante. A minha família, por exemplo, a família Fleury, é descendente de um francês, Fleury. Um caboclo que veio na época da colonização do país, eles traziam voluntários que queriam vir aventurar. E nesse pacote aí veio um francês que foi parar lá em Pirinópolis. Casou com uma mulher lá da região e surgiu essa família Fleury. Porque o nome Fleury, Fleury é francês. Agora, o que eu tenho de francês? Já misturou tanto que chegou na frente, eu não tenho nada de francês. Pois é, a mãe dela era índia. Por isso você vê que as meninas tudo assim têm um... cabelo, pelo menos o cabelo, né? O Ender não é filho de índio. O Ender não é. Não, o Ender não é filho de índio. Não. Pode ser índio lá do outro lugar, né, Ender? Bom, mas o que nós estamos querendo é fazer você entender. Fazer você entender o seguinte, que às vezes a pessoa fica brava, não quer. Nós, através dessas maneiras nossas, através do jeito descontraído aqui, você entende melhor do que ficar aqui com a cara ruim, batendo em cima de você e você não entender nada. Eu quero que você entenda. Entenda o quê? Que a marca circuncisão evitou o povo de pecar? Não. Os judeus eram circuncidados, tal, direitinho, tal, etc. Mas eles continuavam pecando. Pecando no pensamento, pecando lá no coração. É, continuaram pecando. E o problema de Deus não é ter um povo separado, um povo que reúne ali, um povo que faz isso, um povo que não perde uma reunião. Não perde uma reunião. Não, mas, não, mas continua pecando. E o nosso problema é, Deus veio ao mundo? Outro dia eu perguntei, para que Deus veio ao mundo? Por que Jesus se fez carne e habitou entre nós? Para quê? Para tirar o pecado. Por que ele veio tirar o pecado? Porque ninguém havia conseguido tirar o pecado. O que é pecado? É um espírito. É um espírito que entrou no homem. E ele está no homem até hoje. Né? E ele foi diversificando, entrou um, entrou outro, é igual mosquito, entra outro, etc. E ele foi diversificando, e qual é o problema do homem? O pecado que entrou nele. E o problema de Deus? Tirar o pecado. Se ele quer salvar a humanidade, se ele quer salvar a humanidade, se ele quer uma obra dele, uma coisa que ele criou, que foi o homem, ele quer salvar o homem dentre todas as coisas que ele criou, os anjos, etc, etc. Tem uma espécie chamada homem que ele precisa salvar. E essa salvação, ela resume-se em Deus tirar o pecado do homem. Pronto, foi salvo. Se Deus tirar o pecado do humilde, o humilde está salvo. Se Deus conseguir tirar o pecado do Ramiro, o Ramiro está salvo. Se Deus conseguir tirar o pecado do Humbertinho, o Humbertinho está salvo. Amém? Só isso acabou, gente. Não tem. Então, cantoria tira pecado? Às vezes tira, pode ser que tira. Às vezes até põe mais pecado. Conforme o caso, em vez de tirar pecado, faz é aumentar o pecado. Concorda que é aumentar o pecado? Reúne, por exemplo, está aí, Universal. Ela, quando começou, pensando também em tirar o pecado, fazer certamente um povo sem pecado, uma igreja universal, uma igreja que fosse no mundo inteiro igual, etc, etc. Mas logo, logo, entrou fermento, entrou areia, logo, logo ela deixou de ser aquilo que ela queria ser. E hoje, em vez de tirar pecado, o que é que ela faz? Aumentar o pecado. A outra, em vez de tirar o pecado, aumenta o pecado. Porque o diabo vem e aproveita. Você fez uma coisa da carne, você fez uma coisa da sua própria vontade, o diabo é maior do que você. Ele veio e falou, então, ele achou até bom, porque você criou uma coisa que veio trazer mais problema ainda, que veio trazer mais confusão ainda. Está dando para entender? Que não tira pecado, Amaury. Não tira pecado. Casamento tira pecado? Se não tiver cuidado, o que o casamento faz? Aumenta o pecado. Porque vai dar mais briga, mais confusão, mais dificuldade, mais luta, mais isso, mais aquilo. Então, por isso é que melhor não casar. Porque se você não casar, vai diminuir a possibilidade de você pecar. Estudar é pecado? Não. Estudar não é pecado. Ir na escola não é pecado. Mas pode dificultar. Pode dificultar. Porque você, quando começa a entender muito, você começa a achar que você é melhor do que os outros. Você começa a achar que você enxerga mais do que os outros. Você começa... Aí, então... Amém, Toninho? O que eu estou falando, Toninho? Pega o microfone para nós ver.
O problema é o pecado, né? Esse é o problema nosso, né? E Deus, ele, a salvação, né, que Deus tem para a gente é tirar o nosso pecado. Pronto. Tirou o pecado, acabou.
Você sabia disso, né?
Não, sabendo.
Sabia, mas assim, não assim, né? Como hoje de manhã. Você também sabia, lá? Desse jeito, não. Então, pronto. Você sabia, Elderson?
Não.
Assim, dessa forma, né? Você sabia que o pecado, Deus, o pecado, né? Assim, todo mundo sabia. Mas da forma como está sendo falado hoje. E é tão simples, não é tão simples?
É, realmente é fácil de entender mesmo. Deus, o segredo, Deus quer tirar o pecado da gente. Né? Então a reunião, o louvor, tudo isso colabora para isso. Né? Se a gente não pecasse, não precisava disso tudo.
Isso.
Mas por isso que Deus tem que renovar o entendimento, todo dia tem que vir com a palavra, se explicar a mesma coisa de várias formas, né? Insiste para a gente para tirar o pecado.
Às vezes, em vez de contribuir para tirar o pecado, o que faz? Aumenta o pecado. Olha para você ver o tanto que o trem é grave, Marquinhos. E aumenta o pecado por quê? Não é difícil você saber. Por quê?
Imagino, não sei, falta de entendimento da
pessoa. Isso, começa a dar confusão, começa a dar, né? Começa a dar problema, começa a não haver entendimento, aí vem a vaidade, vem a... pronto, uma coisa que era para
colaborar.
O bem, se tornou o mal. E depois é difícil de você desfazer do negócio desse aí.
Um quer escolher a música, um quer que o instrumento dele fique mais alto.
Exatamente.
O outro mudou a música que ele estava tocando já, e o outro que é do jeito dele, né?
Isso.
Entra a vaidade, realmente.
Entendeu?
Complicado.
Então, agora, foi criado para pecar? Foi criado para ajudar a tirar o pecado. Quando nós construímos aqui, aliás, quando nós pensamos em reunir a igreja, aí vem um, fala, olha, não, mas não dá para reunir na casa dos outros, que perturba. Na casa da Dona Zeva já estava de saco cheio. Tanto é que hoje eles quase não vêm na reunião mais. Mas eles eram obrigados a ir em todas as reuniões. Eles eram obrigados a ir em todas as reuniões, a reunião na casa deles. Né? Eles eram obrigados a ir em todas, querendo ou não, chovendo, fazendo sol. Todo jeito eles tinham que... Porque a reunião era na casa deles. Aí, não é bom, porque perturba, estraga, tira a liberdade, tira a... Como é que fala? O Silvio gosta muito disso aí. Tem alguém que fala muito sobre... Como é que é? Tira o quê? Privacidade. Privacidade. Tira a privacidade da pessoa, né? E... Tira realmente, tira. Nós fizemos reunião muitas vezes em casa. Fazia reunião lá na casa do Cilei, fazia reunião na casa da Marley. Mas às vezes aquele dia, a pessoa, nossa, hoje tem reunião. Né? Já começa. Aí é melhor a gente alugar um lugar. Vamos alugar um lugar. Aí, mas alugar. Aí começa a ser igual às outras, aluga, escreve lá na... Entendeu? Povo de Deus. Não, né? Aluga um lugar para reunir. Aluga um lugar para reunir, para não ter problema. Aqui é aluguel e tal, etc. Lá em Mineiros o pessoal aluga um lugar. Para reunir. Não é melhor a gente comprar um lugar? Vamos comprar um lugar para nós reunirmos, porque aí é nosso. Não tem... Mas botar em nome de quem? Tem que registrar, pagar imposto, depois quem vai pagar o imposto? Quem vai fazer o negócio? Aí põe o nome do Wender. O Wender é responsável. Aí os outros, como está no nome do Wender, você deita e dorme. Quem que vai ficar preocupado com o imposto? Quem vai ficar preocupado se está certo, se não está certo? Tem que fazer o Ender. Então, é justo? Então, uma coisa que era para tirar o pecado, começou a pecar. Porque não é justo. Vocês entenderam? Como é difícil a situação da igreja? É difícil a situação da igreja. Porque Paulo fala assim, o bem que eu quero, o mal que eu não quero, eu querendo fazer o bem, fiz o mal. Querendo fazer o bem, fiz o mal. Qual é, então, a luta que Deus tem? Qual? Para vocês verem, eu citei aqui algumas coisas para mostrar para vocês como é difícil. Você faz o sanduíche ali, ó, pensando em quê? Pensando no bem. Pensando em evitar o pecado. Porque se a pessoa não vai consumir, não vai comer o sanduíche aqui, ela vai comer o sanduíche lá não sei aonde. E lá não sei aonde é mais perigoso. Ela vai ter mais a concupiscência. Né? É lá onde ela vai comer o sanduíche, onde ela quer comer o sanduíche. O pessoal começava a querer ir lá para Santa Fé, comer sanduíche lá na porta da Santa Fé. Né? Aí, quando pensa que não, entraram para dentro da Santa Fé. Né? Estava só comendo sanduíche na porta. Nós estamos só comendo um sanduíche. Quando pensa que não, aí, tá, vamos tirar o pessoal lá. Tirar o pessoal das pizzarias, das coisas, dos negócios. Vamos deixar o pessoal aqui, que aí eles comem, vai embora para casa, deita e dorme. Evita as evitas, né, filho? Evita. Mas aí começa a dar problema aqui, Ramiro. Que coisa esquisita. Aí começa a dar problema aqui dentro. Começa a dar confusão aqui dentro. Aqui dentro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Sabia. Nossa, você que não imagina. Tem coisa que a gente não pode nem falar, porque se falar dá mais confusão ainda. Então a gente não fala, a gente fica, deixa a coisa, mas dá problema. Tem problema, vocês é que não sabem que tem problema. Aí você resolve, nós vamos fazer a cooperativa, o salão, o estacionamento, tal, etc. Aí dá confusão, dá problema. Murmura um daqui, reclama outro de lá. O povo viu o maná cair do céu, ali pronto o maná, cair do céu ali prontinho para todo mundo lá. Aí começaram a murmurar, reclamar. Maná, todo dia, só maná. Não? Aí não tem lá no Egito, era ruim, lá no Egito era difícil, lá no Egito era muito trabalho, mas tinha uma carninha, tinha uma sobremesa. Aqui não tem, aqui é essa maná. Dá problema. E aqui também não é diferente, aqui também não é diferente. Quer dizer, o mal, o pecado, ele acompanha o homem, ele acompanha a carne. Aonde tiver gente, tem? Aonde tiver gente, tem pecado. Nós não precisávamos de nada, nada, nada. De cantar, não precisava de pregar, não precisava de nada. Se a gente não pecasse. Aí precisa falar aqui, precisa pregar. Mas tudo isso é o que o pregador tem, que botar em mente, é só isso. A minha pregação tem que ser no sentido de tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado das pessoas. A sua ministração aqui, Checa, você tem que ministrar pensando nisso. Se ela está contribuindo para tirar o pecado, ou está contribuindo para... ou não está contribuindo para nada, ou não está contribuindo para pecar mais ainda. Amém? Então, isso que Jesus chegou e fez. Jesus chegou e reuniu. Tinha lugar para reunir? Comprou lote. Fez isso, fez aquilo, tal, preocupou. Não, nada. Jesus não preocupou com nada. O que Jesus preocupou? Qual foi a preocupação de Jesus? Hã? Não, a primeira preocupação dele não foi essa, não. Olha aí como é que é falta de entendimento. A primeira preocupação dele, qual foi? Não pecar. Como é que ele ia tirar o pecado dos outros pecando? Como que ele ia tirar o pecado dos outros pecando? Então, a primeira preocupação dele... não pecar. Pronto. Aí ele falou, siga-me. Siga-me. Esse siga-me quer dizer, faz do jeito que eu faço. Porque eu vou responsabilizar por mim. Eu vou responsabilizar por mim. Se eu tivesse responsabilizado por mim e não inventado, não tivesse inventado nada, hoje eu não era responsável por vocês. Não era. E hoje eu sou responsável por vocês. Amém? Quem que é responsável por pagar a luz aqui? Hein? O fiscal, quando chega aqui, procura você? Quando tem problema aqui no estacionamento, eles reclamam para você? Quando está faltando energia, cheirando mal, tem um negócio... tem um trem queimando, tem um trem cheirando mal, tal. Fala com quem? Está faltando banco. Quem é culpado? Né? Não tá, o carro não está funcionando. Quem é culpado? Agora, se a gente não tivesse inventado nada disso, eu não era responsável por vocês como hoje eu sou responsável. Hoje eu sou responsável. O Toninho entra no carro dele e vai embora. A preocupação dele é lá com a casa dele lá. Só lá com a casa dele lá. Vai embora. Né, Anderson? E a gente ficou responsável. Por quê? Nós fomos inventar, criar. Fomos arrumar um lugar para a igreja reunir, porque estava atrapalhando reunir nas casas. Fomos arrumar um lugar para poder fazer isso. Fomos facilitar a vida da igreja. Facilitar a vida da igreja. Eu comecei a ir em Pires do Rio, não posso parar mais. Você sabe quantos anos que eu vou em Pires do Rio? Quantos anos? Hã? Graças a Deus, você sabia que a Noêmia e a mãe e a Tereza? A Noêmia e a Tereza voltou para a reunião lá. A última reunião agora, a Noêmia estava lá e a Tereza estava lá, graças a Deus. Né? Mas isso, há 20 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ir em Pires do Rio. Idade do Bruno? O Cilei conheceu... Conheceu, a primeira reunião que o Cilei foi em Pires do Rio. Então é isso, Marquinhos. É isso. Por isso que muitos irmãos não querem. Já senta no último banco porque... não quer. Não é não? É assim. Qual a conclusão que a gente chega? Qual a conclusão que a gente chega? Versículo 4. Lê para nós. 4, 4.
Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida.
Isso. Mas agora tem uma coisa. Se tudo que eu fiz, eu não recebi nada. Se tudo que eu fiz pela fé. Eu fiz pensando em agradar. Eu fiz pensando em fazer o bem. Continuo hoje fazendo, continuo servindo a Deus, continuo trabalhando para Deus. Só que eu faço, não, eu não tenho recompensa. A recompensa que eu tenho, a recompensa, toda a recompensa. Deus disse, se você fizer alguma coisa e for recompensado aqui, você não vai ser recompensado, porque você já recebeu a recompensa. O rico, por exemplo. Qual é o problema maior do rico? Porque o rico, ele recebe a recompensa dele aqui. E aquele que não recebe a recompensa aqui, vai ser recompensado por Deus no céu. Então, nós fazemos as coisas sem pensar em recompensa. Então, se eu visito uma pessoa, a pessoa não precisa me visitar. Se eu vou em Pires do Rio, eu não vou em troca de nada. A gente só janta com eles lá, tal, mas se não fizer janta, também não precisa. Então, nós vamos a Pires do Rio, 15 dias, pelo prazer de ir. É uma coisa que é assim, ó, até hoje eu não perdi a vontade de ir. O dia que eu perder a vontade, o prazer de ir, já não tem mais valor. Eu já vou pela força. Eu já quero dinheiro para poder ir lá. Tal, etc. E não é. Na verdade, sinceramente, eu vou a Pedro Rio pelo prazer de ir. Eu vou a Nerópolis pelo prazer de ir. Eu trabalho aqui, eu faço as coisas pelo prazer de fazer. Então, tudo que eu fizer, eu corri a carreira, combati o bom combate, e Paulo falou, o justo juiz vai recompensar. Então, aquilo que você faz, né, pensando em fazer bem. Paulo falou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. Senhor, então me perdoa se o que eu fiz foi um mal. Me perdoa se eu, querendo tirar os jovens lá da rua, coloquei o sanduíche aqui dentro. Se eu, pensando em tirar os jovens lá da rua, eu coloquei aqui as coisas. Se nós fizemos o salão aqui para tirar a igreja do incômodo das pessoas, das famílias. Se a pessoa hoje, ela se sente em casa aqui dentro, se ela tem liberdade de dizer que isso aqui é meu, isso aqui é nosso. Se o irmão Rocinho sair, ele não vai levar nada disso aqui. Amém? Então, foi pensando em fazer o bem. Se eu fiz o mal, Deus não vai imputar isso como sendo o mal. Por quê? Porque ele é justo. Ele é justo. Aí Paulo fala, o justo juiz vai me recompensar. Ele vai me recompensar. Fala, não, eu vi o que você queria. Eu vi o que você tinha intenção de fazer. Então, Abraão não era circuncidado. Abraão não tinha marca nenhuma. Mas tudo que ele fazia, Ramiro, ele fazia com tanta vontade, com tanto interesse, com tanta o desejo de fazer certo, de fazer para Deus, que foi imputado a ele aquilo como sendo coisa justa. Ele acertou, Abraão acertou. Não precisou de circuncidar. Quando foi que entrou a circuncisão? Quando começou a ter confusão. Quando começou a ter problema, quando começou a ter o pecado, começou a aumentar muito no meio do povo, aí começou então a criar regras. Criar regras. Começa então a criar regras. Né? Às vezes, por exemplo, nós temos que guardar essas coisinhas aqui, ó, fechar com chave. Por quê? Porque as pessoas, os meninos vêm e começam a riscar no quadro. Então você pega, tem que guardar. Mas se ninguém não mexesse, não precisava guardar. Às vezes você tem que fechar a porta. Você tem que criar regras. Por causa do pecado. Amém? Eu quero, com isso, nós estamos querendo com isso aqui, resumir da seguinte forma. Se você não pecar, é o que basta. É o que interessa. Amém? Então, você, quando você vai à reunião, você já vai com esse pensamento. Eu vou aprender alguma coisa mais. Eu vou entender um pouco mais de como não pecar. Eu vou à reunião. Eu tenho certeza que aquela reunião vai me ensinar alguma coisa a mais. Vai me ajudar na luta contra o pecado. Porque o meu grande problema é não pecar. É não pecar. Continua sendo e vai ser isso até o fim. Presta atenção nessa palavra, para você ver. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Quer dizer com isso que a sua luta contra o pecado vai ser até o fim. Pronto. Pode ter certeza que é. É lutar contra o pecado. Todo mundo tem a mesma dificuldade. Todos têm a mesma dificuldade. Todos têm que fazer a mesma coisa. Interessante, outra visão da Marília ontem. Tinha um sapato branco, sapato que ela achava interessante. O quê? Que a pessoa que calçasse 42, o sapato dava certo. Dava certinho no pé dele. E a pessoa que calçava 38, o sapato dava certinho no pé. E a pessoa que calçava 28, o sapato também dava certo. Ela falou, eu não entendi. Eu falei, eu entendi. Foi exatamente a palavra que foi falada. Que o evangelho, que é o calçado, é o mesmo para o pai, para a mãe e para os filhos. Então o filho tem que ter paciência, não foi o que nós falamos ontem? Porque o filho também peca. O jovem também peca. O novo também peca. Quem pensa assim, não, eu sou casado de novo. Estou casado de novo. Eu não preciso ter cuidado. Eu não preciso, eu posso ir do cinema. Assistir qualquer filme, eu posso ir no cinema, posso ir no shopping. Porque estou casado de novo. Concorda com isso ou não? Posso fazer tudo. Por quê? Sou recém-casado. Agora o Ramiro não pode com a Lasa. Se o Ramiro for pego lá na, 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 não sei aonde aí, com a Lasa, acabou o mundo. Amém? Vocês entendem? Agora uma jovem como a Graciele, não tem problema. A Graciele estava lá, lá não sei aonde. Gente, pode até estar, mas lá você vai julgar você mesmo. Julga você mesmo. Por que não julga você mesmo o que está certo e o que está errado? Por que não julga você mesmo o que é justo e o que não é justo? Então o sapato é para encaixar no pé de todo mundo, todas as pessoas. Se você achar que convém você, santo, justo, filho de Deus, lá, enfiado no meio da bagunça, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Ah, mas eu sou jovem, meu filho. O sapato que calça no seu pé, calça também no meu. Ah, mas eu sou menino. Menino também. Ao oitavo dia elas circuncidavam. Ao oitavo dia, ele era circunciso. Amém? É isso. Então você não precisa de lei. Você não precisa de lei. A lei foi importante? Foi. Para nos levar a esse entendimento. A lei é importante. Nós usamos a lei. Usamos os Salmos, usamos Eclesiastes, Deuteronômio, Jeremias. Amém? Concorda? Mas para quê? Para levá-lo a esse entendimento. Para levar a igreja a entender isso. Nós usamos a escritura para isso. Não é para você obedecer, ah, não posso fazer isso, não posso dizer que não. Se você não entender, meu filho, não adianta nada o que está escrito aqui. Ó. Se você não entender, não adianta nada, nada o que está escrito aqui. Ó. Você pode até andar com isso aqui na mão, ler, e etc. Não vai resolver. Deus falou, eu vou colocar minhas palavras no seu coração, na sua mente as escreverei. Então, aí sim, a hora que você entender, você é meu povo. Amém? E assim é a nossa luta contra o pecado, a falta de entendimento. A falta de entendimento. A hora que você for fazer, você mesmo julga. Julga você. De acordo com o que você ouviu, você julga. Não, isso eu não posso fazer, eu não posso falar, eu não posso pensar isso. Eu não posso nem pensar isso. Questão, eu estou pecando. Eu não posso nem pensar. Amém? Amém, gente. Valeu. É verdade? Certo? Mauri. Amém. Dá o microfone aí para... Quem? Rodrigo.
Amém. Muito boa a palavra. Eu sempre procuro pensar assim, no final, o que, que eu aprendi, né? Hoje eu aprendi que assim, a pensar como Jesus pensou. Qual que foi a primeira preocupação dele? Não pecar. Então, se a gente quiser ser filho de Deus, a primeira preocupação nossa é essa, não pecar. Muitas vezes a gente... em pecado começa a julgar os outros, falar mal, não sabe discernir entre o bem e o mal e faz do jeito que a gente acha, sem perguntar para Deus. Então,
é o caso dos fariseus, escribas fariseus. Eles queriam corrigir todo mundo, Todo mundo precisava ser corrigido. Os circuncisos precisavam ser corrigidos, todo mundo precisava ser corrigido, menos eles.
Então, o que eu vou guardar da palavra de hoje é isso. A primeira preocupação que a gente tem que ter é não pecar. E aí, se você tiver essa preocupação, as outras coisas você vai fazer. Aí você vai começar a produzir frutos, porque você não peca. Então, aí você pode falar, me segue.
Se você não peca, Rodrigo, desculpa entrar na... Você não peca, tudo que você fizer é bom.
Amém. Então, o que ficou para mim foi isso. Pensar como Jesus pensou. A primeira preocupação dele foi essa, não pecar.
Não pecar.
A primeira preocupação nossa tem que ser essa também. Pronto. Não pecar. Nas mínimas coisas. Amém.
Bem, acabou. Wender.
Eu achei também importante que tudo que eu for fazer, eu tenho essa preocupação, seja...
Tudo.
Tudo que eu for fazer, eu tenho que ter essa preocupação. Se eu vou prejudicar a igreja, a qualquer situação que seja, para não pecar.
Exatamente. Tudo que você fizer, você vai ter que pensar...
Se estou fazendo bem ou mal.
Mas também você não pode também ser aquela pessoa assim que... Né? Na hora de sentar... Com medo de fazer errado, né?
É verdade.
Você tem que viver ser naturalmente. Livre, né? Aí a luzinha vai acender.
É.
Você pode ter certeza que a luzinha vai acender. Pera aí. Vamos ver. Olha isso aqui. Não. Então eu cheguei até aqui. Não posso continuar. Então eu viro para a esquerda ou viro para a direita. Entendeu?
Amém.
Levar uma vida normal. A criança tem que levar uma vida normal. O jovem tem que levar uma vida normal. Alegre, feliz, satisfeito, etc. É só ter, orar e vigiar. Chega, tem a hora de orar. Tem a hora de vigiar. Prestar atenção. Por quê? Porque eu preciso da ajuda. Eu sei, no íntimo, eu posso distrair, eu posso... ser normal, eu tenho que ser normal, eu tenho que trabalhar, mas eu não posso esquecer que eu sou circuncidado. Eu tenho a circuncisão no coração. Tem uma marca dentro de mim que eu não esqueço. É uma coisa que está marcado dentro de mim aqui, por isso que era circuncisão, entendeu? É uma marca que você não tem como você esquecer. Entendeu? Aí estava a marca da circuncisão hoje é no coração. Eu não posso esquecer. Aí de repente, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de não pecar. E isso que nós vamos fazer, isso para mim está de acordo, no meu modo de entender. Eu é que tenho que julgar. É eu é que tenho que julgar. Se eu errar... Às vezes a pessoa vai convencer você, não, mas não tem importância, vem os amigos, não tem importância, etc. A decisão é sua. A decisão é sua, meu irmão. A água, depois que sai da fonte, ela começa a pegar a sujeira. A decisão é sua. Amém? Fala mais, velho.
Então, como o senhor falando, a decisão, então eu não posso... eu tenho que viver uma vida normal, e julgar na hora de fazer, e julgar eu mesmo se estou fazendo certo ou errado.
É.
Na hora da situação, não. Isso aqui eu não posso fazer, porque isso aqui eu vou pecar.
Pronto.
Então, é igual você falou, tem que... E aí eu vou pedir ajuda a Deus.
Amém.
Eu vou falar com Deus, Senhor. Eu estou pecando e a luz vai acender na hora.
Eu estou lembrando aqui, Wendel, né, vocês estão falando, a gente vai lembrando. Vocês estão lembrando bem. Lembra quando Jesus falou para os irmãos dele? Para vocês, todo dia.
É dia.
É dia. Para vocês é normal. Para mim não é normal mais.
O negócio falou o negócio da Ciel. É assim.
Vocês vão?
É.
Tem um casamento, tem. Você não vai? Tem a festa lá em Jerusalém, você não vai. Todo mundo. Ele falou, olha, quem quer mostrar, aparecer, tem que mostrar. Os irmãos dele tentando, né, persuadi-lo a fazer a coisa errada. Ele falou, não, vocês vão. Eu vou depois. E ele foi. Não quer dizer que ele não foi, Ramiro. Ele foi. Mas ele foi pensando, com cautela, com jeito. Até onde que eu posso, até onde que eu não posso. Não é não?
Então, e aonde eu estiver, eu vou ter que julgar, seja no shopping, seja no, onde eu quiser. Onde eu estiver, eu tenho que julgar eu mesmo. Se aquela atitude, aquele comportamento vai me fazer pecar. Então eu tenho que julgar a mim mesmo. Como você falou, julga você mesmo.
É.
Examina você mesmo na hora da situação, ou qualquer que seja a situação. Examina. Se você está procedendo bem, ou você está procedendo mal.
É. Jesus falou para Caim. O que que ele falou para Caim?
Se procederes bem.
Se você for bem. Se você for mal. Desde aquele dia lá, já estava definido o que que Deus queria. Desde aquele dia, já estava definido o que Deus queria. Se você fizer o bem, você está do lado de lá. Se você fizer o mal, você está do lado de cá. Ramiro, por favor.
Amém. Só amém. O pecado que está falando aí é... Jesus disse assim, que é para tomar muito cuidado, que esse é... Não há quem não peque. Então, é todo dia chegar diante de Deus, falar com Deus, falar, Senhor, eu não queria. Como o Senhor falou, Abraão tinha no coração, o coração dele era bom. O coração dele, não, tudo que ele fazia para ser certo. Se acontecesse de errar, mas ele ia para Deus e falava, Senhor, eu fiz para dar certo e deu errado. Então, é ter no coração, fazer o bem, fazer as coisas boas para Deus, amar a Deus. E o pecado, a consequência, a gente durante o dia vai pecar e a gente tem que ter humildade de ir a Deus e falar, Senhor, eu pequei. Tem misericórdia esse mundo aqui. Agora, se você descuidar e falar, ah, não, eu... aí pronto, aí acabou. Então, falei igual o... estava falando aqui, o Rodrigo estava falando. Tem que estar preocupar com isso, não pecar. Foi a primeira providência de Jesus, falou, eu não posso pecar, eu tenho que ser 100% sem pecado.
Exatamente.
Mas ele avisou a gente, falou, ó, seja um mundo difícil, mas tem de bom ânimo, ó, eu estou aqui para ajudar vocês, não desista não, não, só porque o mundo está todo pecando, não tem jeito, vocês vão abandonar. Não abandona não, firme que vocês vão vencer também.
Exatamente. Eu consegui, né, amigo?
Eu passei por isso daí e eu venci.
Amém.
Amém.
Amém. Valeu, gente. Claudinha, o esposo aí, sumido. É sinal que não está tendo pecado por lá. Amém? E a bichinha aí? Sumiu também. A mãe some. Amém, gente. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Uma boa tarde. Aproveita o tempo até para descansar. Não inventa moda. Né? Aproveita o tempo para descansar. Quem puder. Quem não puder, paciência. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus pelo que nós entendemos. Né, Franciela? Nós não entendemos alguma coisa hoje? Né? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, né? O Senhor está nos lugares celestiais e disse que não nos deixaria só. Eu tenho certeza que o Senhor está no meio de nós. O Senhor está aqui, no meio de nós, nos orientando, nos ensinando, abrindo os nossos olhos. O Senhor com certeza vê a luta do seu povo contra o pecado. O Senhor sabe o coração de cada um, conhece o coração de cada um, sabe da dificuldade que a gente tem. Mas o Senhor também tem visto o progresso. O Senhor tem visto o fruto. E eu tenho certeza que o Senhor, como justo juiz, vai saber recompensar a cada um pelo que ele faz. Vai saber recompensar a cada um pelo que ele tem no coração. Como diz o Ramiro, nosso irmão, que essa marca, ela está lá dentro. Ninguém tira de nós essa marca. Ninguém arranca uma coisa que o Senhor colocou na nossa mente e no nosso coração. Nós temos um compromisso com Deus de não pecar. Quando o Senhor disse, vai e não peques mais, nós resolvemos aceitar, concordar com o Senhor, e isso marcou o nosso coração. Isso marcou, está gravado na nossa mente. Não pecar. O Senhor vai nos ensinar o caminho que nós devemos andar. O Senhor vai nos dirigir. Porque nós temos dificuldade em discernir uma coisa da outra. Mas o Senhor vai nos guiar. O Senhor vai ser o nosso guia até a morte. O Senhor vai nos dirigir. Obrigado, Pai, pela reunião, pelo tempo que nós passamos aqui. Talvez tivéssemos que sair da nossa cama quando estávamos ali confortáveis. Mas eu quero dizer para o Senhor que foi bom. Foi bom estar aqui. Foi bom, Pai, reunirmos aqui. Obrigado por tudo, até mesmo pela construção, pelo lugar que o Senhor arrumou para nós. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. Abençoa. Abençoa cada irmão que está espalhado por aí, né? Cada irmão que está em qualquer lugar, viajando, qualquer lugar, trabalhando, mesmo aqueles que estão dormindo, mas que estejam em paz, que o Espírito do Senhor esteja levando a eles aquilo que o Senhor está falando conosco hoje, nessa manhã. Abençoa, que o seu povo seja um povo abençoado, que aquele que não peca está do lado da bênção. Aquele que foge do mal, com certeza está perto do Senhor. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.
você. Se a tribulação chegar e o vento aqui soprar, firme em Cristo, nosso amor não se abalará. Eu preciso de você, eu preciso te dizer o quanto eu amo você. As muitas lutas não poderiam apagar este amor que eu sinto por você. Nem profundidade, mistério.